Vamos então iniciar os nossos trabalhos de hoje. O primeiro ponto da ordem do dia tem a ver com audições no âmbito da apreciação na generalidade do projeto de lei nº 786/10, que regulamenta o regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais. Temos entre nós diretores da Associação Nacional de Deficientes Sinistrados no Trabalho, a quem agradeço e saúdo, agradeço a presença, e a quem dou a palavra para uma primeira intervenção, após o que haverá, então, uma fase de perguntas e pedidos de esclarecimento, certamente, dos senhores deputados. Tenho a bondade.
Muito obrigado. Nós agradecemos a disponibilidade da Comissão para ouvir a Associação Nacional dos Sinistrados no Trabalho. Este é, de facto, como devem calcular, um tema que nos preocupa muito e estamos há muito tempo apreensivos porque, enfim, não temos notado sensibilidade social do poder político em relação às questões económicas, familiares, sociais, das pessoas com deficiência, especialmente as pessoas com deficiências profundas e severas, e dos seus familiares. Nós temos uma experiência de 30 anos exclusivamente dedicadas à reparação dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais. Conhecemos bem as preocupações que as pessoas nos têm manifestado diariamente. Sabemos as dificuldades que as pessoas sentem ao serem vítimas de um acidente de trabalho, na maior parte dos casos, sem culpa, e que isso condiciona de forma muito grave não apenas a sua situação económica, a sua situação familiar, mas condiciona, ao fim e ao cabo, toda a sua existência futura. A ausência de serviços de recuperação funcional, de reabilitação, são questões muito preocupantes. As pessoas com deficiências severas sentem isso muito, sentem-se profundamente abandonados. A ausência também de serviços e de apoio psicológico é também muito sentida pelas pessoas e pelas famílias. E nós não encontramos na parte das companhias de seguros disponibilidade para prestar esse apoio psicológico que é indispensável para que as pessoas possam, digamos, entre aspas, aguentar o resto da vida que lhes falta. E com a ausência de acompanhamento psicológico, torna-se ainda mais difícil viver ou subsistir com a própria deficiência. Não só as pessoas gostam de conversar connosco, confesso-nos muitas vezes que, para além da deficiência, essa ausência de acompanhamento psicossocial, que se reflete muito na sua vida, inclusive vida familiar. Não são raras as vezes que as pessoas nos confessam que têm vergonha dos aleijões que adquiriram em consequência do trabalho. Têm vergonha, inclusive, de mostrar esses aleijões à esposa. E, de facto, pensamos que a reparação dos assentos de trabalho, não só as questões económicas, as indemnizações por incapacidade temporária, as indemnizações por incapacidade permanente, não têm sido tidas em conta. Aliás, peço desculpa, não é a nossa intenção qualquer impertinência ou ser ofensivos, mas pensamos que há muitos anos o poder político tem-se preocupado muito com as questões, com os interesses económicos das companhias de seguros, e tem mostrado muito pouca sensibilidade com as questões sociais das pessoas com deficiência. Choca-nos, nestes últimos anos, contrariamente àquilo que era disparado, antes de se avançar nos direitos das pessoas com deficiência, tem-se verificado retrocessos incompreensíveis. Desde logo, na atualização das pensões, que historicamente sempre foram indexadas à atualização ao salário mínimo nacional, e que, sendo agora, desde janeiro de 2000, atualizadas em conformidade com as pensões do regime geral da Segurança Social, significa que há um retrocesso, significa que o aumento é inferior ao aumento do salário mínimo nacional. O caso gravíssimo que aconteceu com a remissão obrigatória das pensões, que foi um choque terrível para muitos milhares de pessoas com deficiências profundas, que contra a sua vontade foram obrigados a remir a pensão, a trocar a pensão mensal por um determinado capital. E muitas dessas pessoas interrogavam-se, a minha pensão foi decidida no tribunal, disseram-me que a pensão era vitalícia e agora querem obrigar-me, e obrigaram, a trocar essa pensão por um determinado capital. Na simulação que nós fizemos, cada sinistrado com uma incapacidade de 40% a 50% perdeu cerca de 70 mil euros, tendo em conta a esperança média de vida à nascença que temos hoje, e para além disso condicionou fortemente toda a sua vida, porque as pessoas contavam com aquela pensão, 100, 150, 200 euros mensais, que eram complemento do seu salário quando tinha. Noutros casos, nos mais fortemente incapacitados, eram complemento da pensão de reforma, e de um dia para o outro deixaram de receber aquela prestação com que contavam todos os meses. Houve situações dramáticas, fomos obrigados a dar disso conhecimento, enfim, ao poder político e especialmente ao Sr. Presidente da República, e finalmente, 6 anos depois, o Tribunal Constitucional, não percebemos por que razão demorou tantos anos, finalmente vai reconhecer que a remissão das pensões era inconstitucional. Mas isso, enfim, praticamente não beneficiou ninguém, já que cerca de 90% tinham sido obrigados a receber essa pensão. Pensamos que a questão, isto se calhar, eu peço mais uma vez desculpa, mas não, volto a repetir, não queremos ser ofensivos, mas isto leva-nos a crer que uma vez mais também aí houve uma preocupação muito grande em beneficiar economicamente as companhias de seguros, que arrecadaram, sabemos nós, muitos milhões de euros, não só em custos diretos, mas também com custos indiretos, porque deixaram de pagar pensões, enfim, todos esses custos que são importantíssimos. E ninguém se preocupou com a vida de uma pessoa, com a vida de milhares de pessoas fragilizadas física e fragilizadas psicologicamente. Esperamos que estas coisas não se voltem a repetir, porque nós acreditamos nesta casa e é nesta casa que saem as leis, se bem que na altura nós recordámos ter chamado a atenção do legislador para que a lei conforme estava iria criar imensos problemas, como se veria mais tarde a verificar, a muitos milhares de pessoas com deficiências profundas. Na apreciação que nós fizemos, eu não sei se poderia já passar à apreciação na apreciação que nós fizemos à proposta do 786, reconhecemos que há alguns avanços, designadamente no que se refere à prestação suplementar para a terceira pessoa. De facto, contrariamente àquilo que estava previsto no projeto 88/10, se nota um avanço significativo, mas pensamos que, mesmo assim, continuamos a pensar que essa prestação suplementar devia ser igual ao salário mínimo nacional. E isto traz-nos outra questão muito importante. Vamos passar a ser aprovado este projeto, vamos ter três situações ou três tratamentos diferentes para três situações exatamente iguais. Ou seja, um sinistrado que necessita de ajuda permanente de terceira pessoa, cujo acidente foi antes de janeiro de 2000, recebe em média com prestação suplementar para terceira pessoa 90 euros por mês. Imagina o que é que um tetraplégico, um biamputado, dos membros superiores, como é que consegue arranjar alguém que o ajude com 80, 90 euros mensais. Para os acidentes que se verificaram a partir de janeiro do ano 2000, essa prestação suplementar para a terceira pessoa é igual ao salário mínimo nacional. A ser aprovado este projeto, a partir da entrada em vigor deste projeto, passará a ser 1.1 do indexante de apoio social. Digamos que temos três situações diferentes para três situações rigorosamente iguais. Para nós achamos que nestes casos parece que, e em primeiro lugar, se devia ter em consideração as pessoas com deficiências severas e que necessitam de assistência por uma terceira pessoa que tiveram um acidente antes de 2000. Julgamos que é justo que essa prestação suplementar seja igual também ao salário mínimo nacional. Pois pensamos também que a Assembleia da República deve ter em consideração, para também, e eu estou apenas a referir aos casos que são mais graves e que necessitam de assistência permanente de terceira pessoa, em regra, quem, no caso, o sinistrado é o marido, quem, a esposa muitas vezes deixa de trabalhar para cuidar do marido. E pode estar ali 4, 5, 6, 10 anos em clausura completa e necessita, enfim, de vez em quando, de sair daquela clausura. Se calhar seria oportuno Vossas Excelências pensarem no fundo, como prestação também, que a seguradora ficasse responsável, desde que o sinistrado quisesse, naturalmente, de ir definitiva ou temporariamente para uma unidade residencial ou para uma unidade desse género que permitisse também, pelo menos à esposa e no caso de filhos também, filhos ainda pequenos, permitisse à esposa, pelo menos temporariamente, usar um pouco ou sair daquela cláusula. E isso não está previsto na lei. Também em relação aos casos mais graves, nós sabemos que Portugal tem um déficit muito grande de centros de recuperação funcional e de reabilitação. Digo-nos nesse nome, só há aqui no Sul. Está a ser projetado, foi já projetado um para o Norte, mas, em regra, nos casos de deficiências profundas, para além dos sinistrados do Norte, especialmente, mas não só, em alguns casos, infelizmente nem todos, mas em alguns casos, desde que exijam, podem usufruir dos serviços de reabilitação do Alfeitão. Mas quando exigem, quando não conhecem, não sabem, não têm quem lhes oriente, a companhia de seguros o que faz é pegar neles e pô-los em casa. Pronto, e sem poderem usufruir desses direitos de reabilitação, que são muitíssimo importantes. Julgamos que deve ser dada a oportunidade para que o sinistrado possa usufruir, se não for possível aqui em Portugal, mas noutros países que estejam mais avançados em termos de reabilitação física, principalmente nas pessoas afetadas dos membros de locomoção, para que possam, o mais precocemente possível, usufruir dos serviços de reabilitação e de recuperação funcional competentes, e julgamos que noutros países existem. A comunicação social tem dado notícia de sucessos, principalmente em Cuba, mas também noutros países. E julgamos que a lei devia prever uma situação desse género. Por outro lado, há questões que também, de facto, não nos preocupam. Continua-se a entender o trabalhador como vítima do acidente, apenas como uma máquina que se partiu, enfim, como o que se continua a pretender reparar neste projeto é apenas a perda de capacidade de trabalho. Ora, não é isso, entendemos que não é isso, fundamentalmente não é isso que está em causa. O que está em causa, a nosso ver, é de facto a pessoa no seu todo, a pessoa que é, em consequência do acidente, privada muitas vezes da sua vida em família, que condiciona muito a sua vivência em sociedade e que até os impede mesmo, em muitas situações, de amar como amavam antes de ter o acidente. E esta lei, esta proposta de lei, passa muito por cima destas coisas. Apenas procura reparar a capacidade de trabalho. Nós sabemos que não é fácil, é extremamente difícil, se calhar não para os nossos dias, mas e sabemos pelo menos percebemos a dificuldade em fazer leis justas, mas é sempre possível aproximar-nos o mais possível da justiça. E a questão que se deve, de facto, ter em consideração é que o trabalhador, enquanto trabalha, cumpre as suas obrigações, o Estado, na impossibilidade de continuar a cumprir as suas obrigações, e muitas vezes o acidente resultou por culpa do próprio Estado, que não cumpriu as obrigações de defender a saúde e a integridade física dos trabalhadores enquanto trabalham, conforme determina a Constituição da República, e em caso de acidente ou doença profissional, o Estado não cumpre aquilo que o trabalhador, enquanto trabalhava, cumpria. Portanto, penso que, especialmente ao Estado, que cabe a obrigação de cumprir em casos de infortúnio, de acidente ou de doença profissional. Passando um pouco por cima da questão que é mais importante, que nós no nosso documento também nos chamamos a atenção, que é a filosofia da gestão do ramo acidentes de trabalho. Contrariamente ao que se passa nos outros países, é uma filosofia mercantilista, a cargo das seguradoras, tem como objetivo único lucro, nesta proposta, neste projeto de lei, isto está bem patente em coisas que parecem pequenas, mas que são importantes. Por exemplo, nos transportes na estrada dos sinistrados. Aqui é referido que tem que ser os mais baratos. Por que razão é que um sinistrado que está no Porto tem que vir para Lisboa, não pode vir no Alfa? Tem que vir no Intercidades ou no outro que para em todas as estações e apeadeiros. Porque é que ele não pode vir no Alfa? Porque ser o mais caro e a companhia ter que pagar o mais barato, é só isso que está obrigada a pagar, é o mais barato. Isto está aqui na proposta e de todo nós não entendemos. A mesma coisa se refere, por exemplo, quando há a Companhia de Seguros entende que o acidente de trabalho foi causado por violação das regras de segurança ou por parte do trabalhador ou por parte da empresa. Aquilo que acontece é que a Companhia de Seguros imediatamente se desresponsabiliza pela reparação do acidente. Não paga prestações, nem os tratamentos, ou faz os primeiros tratamentos e depois cessa, e o trabalhador fica sem saber o que é que há de fazer. Não pode trabalhar, recorre ao médico de família, o médico de família reconhece a incapacidade para o trabalho, mas não lhe pode dar baixa com retribuição. Aquele sinistrado vai ficar 1, 2, 3 meses com baixa, sem poder trabalhar e sem retribuição, porque a Segurança Social diz que, tratando-se de um acidente de trabalho, justifica a baixa, sim senhora, mas não repara. Depois, passados esses 2, 3 meses, enfim, de muito esforço, muitos contactos, se ele puder, ou um familiar, contactos com a Segurança Social, aí consegue-se receber algum dinheiro para compensar a incapacidade para o trabalho. Porque não há da seguradora, se tem a responsabilidade infortunística por acidente de trabalho transferida pela entidade patronal, independentemente de saber se foi culpa do trabalhador ou culpa da entidade patronal, quem tem que provar isso é o tribunal, a Companhia de Seguros deve assumir as suas responsabilidades até à decisão judicial. Se no tribunal entenderem, ou se for julgado que o acidente foi causado por violação grosseira das regras de segurança por parte da entidade patronal, a Companhia de Seguros terá o direito de ser ressarcida da entidade patronal. Mas aquilo que nos parece é que é extremamente injusto abandonar completamente o trabalhador numa situação de enorme fragilidade na sua vida. Outras questões que nos parecem que nós não entendemos. É proposto neste projeto que, no caso das próteses, forem estragadas, deterioradas, sem justificação pelo sinistrado. Nós damos aqui um exemplo grosseiro, mas é um exemplo que nós conhecemos até mais de um. Imaginem um bi amputado dos membros superiores, tem as próteses e as próteses, enfim, vão sempre a variante, e ele quer beber um copo d'água e não consegue, o copo escorrega uma, duas vezes. E ele, enfim, em desespero, dá um murro na mesa e estraga a prótese. Isto pode ser considerado por culpa que aquela avaria daquela ajuda técnica foi culpa do deficiente, porque não tinha nada que dar o morro na mesa. A companhia de seguros pode dizer, ele estragou porque quis, porque é maluco, deu o morro na mesa. Então, não faz sentido nenhum isto, e eu acho que isto devia ter aqui, enfim, devia pensarmos nós que haver um maior cuidado em relação a isto. Depois também não se percebe porque é que neste projeto também, isto em relação às próteses e às ajudas técnicas, que primeiro não sabe quem é que prescreve essa ajuda técnica, é o médico da companhia de seguros, mas o médico da companhia de seguros não tem especialidade, que se saiba, ou em regra não tem especialidade em reabilitação, especialidade nas ajudas técnicas, é o ortopedista que prescreve, e em regra o que sucede na prática é que o funcionário da companhia de seguros diz ao amputado: olha, vá a três casas da especialidade, traga três orçamentos. E o homem, coitado, anda à procura nas páginas amarelas de três casas da especialidade que tenham próteses para levar os três orçamentos, e depois a companhia de seguros vai escolher qual é o orçamento. Nós entendemos que, mesmo assim, havendo poucos, mas há especialistas, há o Centro de Reabilitação do Alcoitão, há o Centro de Reabilitação Profissional de Gaia, que tem especialidade nas ajudas técnicas. Por que razão não há de a Companhia de Seguros ser obrigada a enviar o sinistrado que necessita dessas ajudas técnicas para esses centros, ou para o Alcoitão, ou para o Centro de Reabilitação Profissional de Gaia, para que os técnicos aí prescrevam, façam análise, tracem o perfil psicológico da pessoa enfim, digam qual é a ajuda técnica mais aconselhável para aquela situação. Porque é que devemos deixar sempre isso ao critério das companhias de seguros? A mesma coisa em relação ao médico assistente. Porque é que há de ser a seguradora sempre a escolher o médico que há de tratar o sinistrado? Porque é que não há do sinistrado ter o direito de escolher quem é que o quer tratar? Por quem é que quer ser tratado? Porque sabem seguramente melhor que nós, porque se não existe confiança, e em regra há desconfiança, entre o sinistrado e o médico do seguro, em regra há desconfiança. E os sinistrados têm muitas razões para desconfiar dos médicos dos seguros. Porque não é a primeira vez que nós ouvimos os médicos dizer ao sinistrado: você já está tempo a mais de baixa, tem que ir trabalhar, já está tempo mais de baixa. A preocupação, desculpem a impertinência, mas nós temos muita experiência nestas coisas. O sinistrado para a companhia de seguros é um processo. Um processo que importa arquivar rapidamente e com o menor custo possível. É duro dizer isto, mas isto é-nos transmitido muitas, muitas, muitas vezes. E julgamos que a confiança entre o doente e o médico deve ser de tal forma grande que permita que as pessoas possam, até nessa parte, ter uma cura mais rápida das suas lesões. Portanto, em relação à outra questão que também nos parece que devia ser ponderada, em regra, um acidente de trabalho que resulta 2, 3, 4 meses, uma incapacidade temporária absoluta, e depois passa para a incapacidade temporária parcial. Pronto, é aquela fase em que o médico diz, olha, você já está muito tempo com baixa, tem que ir trabalhar. O senhor, mas eu não posso. Homem, vai experimentar, depois vai saber. Nós sabemos que, e há exemplos disso, trabalhadores da construção civil, que vão trabalhar com marcha claudicante, não estando completamente curados, por vezes com empreiteiros de 2, 3 trabalhadores, e é obrigado a receber aquele sinistrado. E ele pode, inclusive, agravar as suas lesões. Por que razão não há de ser uma entidade independente, por exemplo, o Gabinete Médico-Legal do Instituto Nacional de Medicina Legal, a determinar se há motivos ou se justifica que o sinistrado fique com uma incapacidade temporária parcial de 50%, de 60%, de 30%. Porque é que devemos deixar isso ao critério da companhia de seguros? Deve ser, a nosso ver, uma entidade independente, credível, que possa determinar isso, como aliás determina em casos de incapacidade permanente. Também devia fazê-lo nos casos de incapacidade temporária parcial, nestes casos. Ainda em relação às prestações para a terceira pessoa, nós julgamos, e há muitas situações, a prestação suplementar para a terceira pessoa só é atribuída nos casos de incapacidade permanente, mas nós sabemos que há situações de incapacidade temporária e parcial, no caso de um paraplégico, por exemplo, que pode ficar 2 anos em situação de incapacidade temporária e parcial. E está em casa. A esposa tem que deixar de trabalhar para olhar por ele, e ele não beneficia da prestação suplementar para a terceira pessoa. Aquilo que nós propomos é que nos casos em que, nas incapacidades temporárias absolutas, desde que se justifique, que o médico justifique, a necessidade de assistência permanente de terceira pessoa, durante aquele período, deve também ser atribuída ao sinistrado essa prestação suplementar, que entendemos que deve ser igual ao salário mínimo nacional. No que se refere às ajudas técnicas para a readaptação da residência, enfim, achamos que neste projeto os senhores deputados são muito pouco generosos. Nós sabemos quanto custa a readaptação de uma casa. Um tetraplégico ou um paraplégico muitas vezes tem que, na impossibilidade até de se fazer uma rampa de acesso ao primeiro andar, tem que colocar um elevador, e o subsídio previsto neste diploma às vezes nem chega para o elevador. E depois alargar as portas, que são necessários alargar algumas portas para adaptar o quarto de banho. Por vezes mais de metade do dinheiro vai ter que ser pago pelo sinistrado. Aquilo que nós entendemos como justo é que a seguradora, a entidade responsável, pague o custo total da obra, que pode ser até a seguradora ou a entidade responsável a providenciar para que seja feita, contratando ele próprio o empreiteiro, mas sendo a prestação mínima igual a 15 vezes o salário mínimo nacional. Portanto, mas com um limite mínimo. Se for necessário uma readaptação de tal forma da casa que custe 20 ou 30 ou 40 vezes mais vezes o salário mínimo nacional, o custo total da obra deve ser sempre da responsabilidade da companhia de seguros ou de quem for responsável por isso. Porque senão estamos uma vez mais a penalizar fortemente os grandes incapacitados, e o subsídio impede muitas vezes de se fazer a readaptação necessária à sua residência, e impede-o muitas vezes até sair de casa, quantas vezes necessitaria e teria direito de sair. Relativamente ao subsídio por elevada incapacidade, também entendemos que, historicamente, sempre se considerou um coeficiente de incapacidade permanente igual ou superior a 30%, como uma elevada incapacidade. Porque, desde 1976, que as pensões estão atualizadas, e entendeu-se a partir dos 30%, por também se entender que era já uma elevada incapacidade. Então, por que razão não há de, a partir, não há de este subsídio por elevada incapacidade ser garantido a partir também dos 30%? Em conformidade com a sua incapacidade. Porque os 70%, os critérios são sempre discutíveis, naturalmente, mas se numa parte se entende que uma grande incapacidade é a partir de 30%, porque a razão é que noutra parte se entende que uma grande incapacidade é a partir de 75% ou a partir de 70%. Portanto, julgamos que merecia, digamos, alguma atenção em relação a este subsídio, digamos, por elevada incapacidade. Quanto à remissão das pensões, pela informação que nós temos tido dos nossos associados, a maior parte deles entende que, de facto, gostariam mais de receber uma pensão todos os meses. E aquilo que se sugere é que essa pensão seja fixada anualmente e paga em 12 décimos a partir de uma IPP, de uma incapacidade permanente, de 20%, mas sem deixar de dar a oportunidade aos sinistrados que sempre que o desejem, que sempre que esse for o seu desejo, possam remir total ou parcialmente a sua pensão. Mas apenas a remissão, apenas ser possível, só com a pedido do sinistrado. Julgamos também que, nos casos em que se verifica que o acidente foi causado por violação grosseira das regras de segurança por parte da entidade patronal, eu acho que é insuficiente aquilo que está previsto neste projeto, apenas o pagamento das incapacidades temporárias com base nos 100% do salário. E nos casos em que se verifica uma incapacidade permanente, nós entendemos que a entidade patronal também deve ser penalizada, pagando ao sinistrado uma indemnização paga de uma só vez, correspondente a 25% da pensão fixada em tribunal. Isto é, a pensão é fixada com os agravamentos previstos na lei, que são pequenos, porque estamos a falar de uma violação grosseira por parte da entidade patronal das regras de segurança, que causou um acidente mais ou menos grave, e a entidade patronal deve ser penalizada. E sabemos que, sendo uma das causas de que o nosso país é o país europeu com mais acidentes de trabalho, em certa medida também se deve ao facto de ser muito barato reparar um acidente. Porque se fosse uma reparação mais justa, seguramente que as companhias de seguros e as entidades patronais tinham uma maior atenção ao fazer o seguro ou ao renovar o seguro com uma determinada empresa. Exercendo até a ação pedagógica junto das empresas para promoverem o mais possível a segurança e a saúde dos trabalhadores enquanto trabalham. Eu peço desculpa, no fundamental é isto, mas não sei se os meus colegas teriam alguma coisa para dizer.
Já agora sou pedido. Vou analisar este vosso projeto e ver lá várias vezes que, para efeitos de cálculos, utilizavam o IAS, o Imposto Social, como isto se trata de uma legislação na área de trabalho, e referente ao trabalho, devia ser um lugar disso, devia ser sempre o salário mínimo nacional como referência. Porque nós estamos a trabalhar aqui no caso de segurança social, no caso de uma prestação social. Estamos a trabalhar em prestações de origem do trabalho. Logo aí deviam ser sempre em relação ao salário mínimo nacional. Outra questão que o meu querido amigo falou, que é o artigo 43, que é a reabilitação profissional e a adaptação depois de trabalho. Ora, no vosso argumento feito aqui para a associação, com toda a justeza, é pedido que a maioria de... Vamos lá ver, a lei determina que uma empresa com mais que X trabalhadores, uma empresa pequena, média, é obrigada a readmitir o trabalhador após o acidente. Se a reabilitação profissional vai cair em cima dessa entidade patronal, então ele não abre a porta mais à sua reintegração. Nós dizemos que competia reabilitar, ou é o Governo, através do Instituto de Emprego e Formação Profissional, ou será a Companhia de Seguros a reabilitá-lo. Porque a pequena empresa não tem hipótese de ter o trabalhador a pagar-lhe salários e tudo durante esse tempo a ser uma reclassificação de uma nova profissão, que às vezes demora tempo. Eu, por exemplo, no meu caso, eu fiquei debaixo de comboio, fiquei bem amputado. Ora bem, eu tinha que fazer uma reabilitação, fazia 3 dias. Demorou tempo a fazê-la. Calhei, fui estar numa empresa grande e consegui fazê-la. Porque senão uma empresa pequena não me aceitava mais ao trabalho. E, no entanto, a lei diz que com os trabalhadores é obrigado a aceitar. Pois há aqui contradições, não é? Portanto, outra questão que se falou aqui foi na questão dos transportes. O Machado já falou nisso. Não há dúvida nenhuma que as companhias de seguros atribuem, vamos lá ver, transporte de várias formas, ou transporte de ambulância, ou transporte público, ou transporte privado. Eles já definem isso lá dentro. E eu digo isto de todas as portas presentes, eu sei mais ou menos como é que é. Olha, se eu quero vir de ambulância, eu digo, não, tenho meu transporte próprio, não vim de ambulância. Portanto, se eu estou a dar o seu transporte próprio. Porquê? Porque não posso dar transportes públicos. Ora bem, eles chegam, pagam 0,7 em cada quilómetro. Eu recebo, por exemplo, venho de 100 quilómetros ao médico, recebo uma maneira, se vier de ambulância, pagam 5 vezes mais. Eles não se importam de pagar a ambulância que está ali à espera, ou o táxi. É? Eu posso vir de táxi, de 100 quilómetros, eles pagam o táxi todo. Portanto, quando é o transporte próprio, pagam uma bocatela. Por isso é que vinha aqui a dizer que ouvimos da outra que no vosso projeto não falem em verbas nenhumas de quanto é que deve ser o transporte. Se for privado, a quanto é que deve ser o quilómetro. Não deixar nunca isso na mão deles, porque senão eles já não vão lá. Agora, o Machado focou aqui duas coisas. Podem ficar na lei que as companhias que vão aceitar, de certeza absoluta. Porque neste momento já estão a aceitar. Eles estão a negociar connosco, vêm ter connosco com a nossa associação. Por exemplo, se o indivíduo é paraplégico e não tem ninguém, já estão a colocá-los em lares, vá para a procura de lado, a área social deles vai para a procura de lares, colocam-os nos lares, paga o lar, paga aquilo tudo à pessoa. Portanto, eles voluntariamente estão a fazer isso com bens seguros. Ora bem, então porquê é que não fica na lei já? Os gajos não vão rejeitar isso. Quando uma situação chega a um certo ponto que não pode, então que seja, vá para um lado, já arranjam isso tudo. Eles têm, temos uma série deles de lá já pois com as companhias de seguros. Não é? Sobre a questão de ir lá fora, também há muitas companhias de seguros que estão a aceder a isso. É humano. Não é? E a lei não conta para isso. Mas ele é humano. Temos um dirigente nosso, que é jurista, teve uma falta de vista enorme, teve um acidente que quase ia ficando cego, e ele vai a Barcelona, constantemente, para a companhia de seguros. Portanto, a ver, se na prática as coisas estão assim, porque é que a gente dá-se colocá-las na lei? Porque nenhum falho. Portanto, são coisas pequeninas, mas que vinham ajudar aqui bastante isto. Pronto, eu ficava por aqui, com as cheiras, com mais cheiras iguais.
Obrigado. Ah, eu peço desculpa, queria. Não? Então, dou a palavra aos senhores deputados. Senhores, senhores deputados, queiram. Senhor deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria começar por saudar a delegação da Associação Nacional dos Suficientes Sinistrados de Trabalho, saudar-vos o trabalho realizado. Bem conheço o vosso empenho nestas questões e a vossa qualificação técnica, o parecer é já demonstrativo disso mesmo, e portanto já constitui ele um instrumento precioso de trabalho. Dizer-vos que esta não é uma proposta de lei, não é um projeto de lei imune de uma bancada parlamentar, não é de todo o Parlamento. E, portanto, este diploma vincula o Partido Socialista. E, na nossa opinião, é um diploma, como já tivemos a oportunidade de dizer na generalidade, que é um diploma feito à medida dos interesses das companhias de seguros e não na reparação efetiva dos sinistrados de trabalho. E vocês abordaram de uma determinada maneira este assunto quando referem que o sinistrado é muitas vezes visto como uma peça, uma máquina que se repara ao mais baixo custo e se deita fora, se descarta do mundo empresarial. E isso, infelizmente, acontece por um conjunto de razões, e aqui o que foi dito no que diz respeito, concordo plenamente, quanto mais caro for a reparação, a justa reparação, mais se faz para a prevenção dos acidentes de trabalho, e essa é, na natureza das companhias de seguro, a natureza financeira determina essa lógica, pouco humanista é verdade, mas é o que os orienta, é o cifrão, o número, e até nisso se deveria fazer uma alteração legislativa profunda a este diploma. Nós consideramos inconstitucional, profundamente desumano, injusto, que a mesma pessoa que tenha um sinistro num determinado ambiente, se for um sinistrado de trabalho, tenha um determinado tipo de reparação, se for um sinistrado de natureza civil que não esteja a trabalhar, tem uma reparação totalmente diferente. E vocês colocam aqui a necessidade de atribuir indemnizações por danos estéticos, danos morais, lucros cessantes ou danos futuros. E essa, na nossa opinião, é absolutamente fundamental. Isto é, não se pode tratar de forma diferente duas pessoas que têm a mesma dignidade, só porque uma está a trabalhar e outra não, recebem montantes diferentes de indemnizações. E já foi dado aqui o exemplo. Num determinado restaurante, duas pessoas sofrem um acidente, o mesmo acidente. Uma, por ser trabalhador, recebe uma indemnização por perda de dano de capacidade de ganho. O outro, porque era cliente, recebe os lucros cessantes, os danos estéticos, recebe tudo e mais alguma coisa a que tem direito. Ora, esta concepção, claramente desumana do que é uma pessoa enquanto trabalhador e um desrespeito até pela pessoa humana enquanto trabalhador, é, na nossa opinião, absolutamente inaceitável e acho que isto merece uma profunda reflexão sobre esta matéria. Depois, há aqui matérias que demonstram bem a natureza do diploma, esta de pagar as prestações, o transporte pela modalidade mais barata para a companhia de seguros, é claramente uma que só favorece mesmo quem as companhias de seguros e mais ninguém, e portanto nessa medida é um diploma construído à medida das companhias de seguro. Consideramos de particular importância a questão das remissões, e deixo-vos esta questão. Quanto é que, eu sei que é difícil quantificar, mas isto representa um prejuízo claro para os sinistrados de trabalho ou não? E o que é que as seguradoras ganham com esta matéria? Porque esta questão da remissão é verdadeiramente um escândalo, o que aqui está, na medida em que permite às seguradoras porem no bolso um conjunto de largos milhares de euros que pertencem aos sinistrados de trabalho e que não pertencem às seguradoras. Eu pedia-vos um comentário sobre esta matéria, sendo que, para terminar, dar-vos nota de que isto merecia uma reflexão bem mais profunda do que vai ter aqui na Comissão de Trabalho. A discussão na especialidade vai se realizar no último dia, dia 21, juntamente com mais 4 diplomas. E, desde logo, nesta questão que vocês abordam logo no início do vosso parecer, que tem a ver com a questão da integração dos acidentes de trabalho no regime geral da Segurança Social. Esta é uma questão de fundo, que merece e deveria merecer uma reflexão profunda sobre isto. Porque enquanto a reparação dos acidentes de trabalho estiver associada a uma lógica de lucro, de cifrões, de processos, de números, como tratam as companhias de seguros, porque é a sua natureza, não iremos ter, na nossa opinião, um verdadeiro regime de reparação de acidentes que tenha que cumpra a sua potencialidade plena. E, portanto, não obstante considerarmos e vamos fazer propostas de alteração a este diploma do Partido Socialista, para o tentar melhorar e obrigar as companhias de seguro a fazer uma reparação mais justa, a verdade é que esta questão é uma questão de fundo que merece alguma reflexão. E, para já, deixava-me este só de contributo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu creio que foram feitas algumas perguntas. Não sei se talvez seja mais aconselhável ouvirmos primeiro todas as questões colocadas pelos senhores deputados e a seguir responderão. Dou a palavra então à senhora deputada Esmeralda Ramírez. Maria Jagamboa, então.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia. Cumprimentar a Associação Nacional dos Sinistrados do Trabalho. Agradecer-lhes não só os contributos, mas sobretudo a reflexão que acompanham os contributos. Os contributos são um excelente documento de trabalho, porque muito pormenorizado e muito opinativo, com sugestões muito atinentes. Nós já os ouvimos aqui há 2 anos, quando iniciamos o trabalho sobre este diploma, e, portanto, vamos de alguma maneira acompanhando o pensamento dos representantes dessa associação. Agradecer-lhes, dizer-lhes que o Partido Socialista terá na melhor conta possível todas as sugestões que aqui nos foram dadas, sobretudo aquelas que revelam uma melhor tradução da vida prática das pessoas, sobretudo porque há aqui um conjunto de exemplos que nos foram dando nesta audição, que falam muito das pessoas e das suas realidades concretas. E exatamente como dizia ali o senhor Subtil, às vezes pode ser mais fácil transformar a realidade já no texto da lei do que propriamente só trabalhar o texto teórico, quando as coisas já estão ganhas na realidade. E, portanto, mais uma vez, agradecer-lhes e estamos sempre à disposição durante este processo de discussão relativamente a esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Maria Naiveca.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia à Associação. E muito obrigado pelos inestimáveis contributos, que por sinal foram também aqui dados nesta mesma comissão há cerca de 2 anos, quando se começou a discutir a anterior proposta sobre acidentes de trabalho. De facto, a Associação Nacional dos Deficientes Sinistrados do Trabalho tem tido sempre nestas discussões uma linha de argumentação que hoje aqui voltou a desenvolver e que põem como questão central as pessoas enquanto pessoas. E, portanto, o que hoje aqui reafirmaram tinha já sido reafirmado há 2 anos em sede de uma outra proposta. Ora, o que curiosamente acontece é que não bastam, na nossa perspectiva, os agradecimentos à Associação Nacional e até, de certa forma, bastos elogios, mas importava era que daquilo que são os contributos depois resultasse em termos práticos alguma coisa. E a verdade é que se há 2 anos os senhores aqui vieram dizer exatamente o que hoje dizem, sendo que hoje sustentam depois alterações concretas de especialidade, mas em termos de filosofia, de as pessoas como centro principal, portanto, e esse discurso não é acolhido, infelizmente, nesta proposta, que 2 anos depois é rigorosamente igual à anterior, baseia-se na mesma filosofia e, portanto, o Bloco de Esquerda considera que, efetivamente, ouvimos as associações e cumpre-se aquilo que é da lei, mas depois daí não resulta nenhuma eficácia prática para quem faz as propostas de projetos de lei, como é o caso deste. Portanto, nós concordamos em absoluto que esta lei tem uma filosofia absolutamente mercantilista, que tem uma filosofia que não contempla os direitos das pessoas, nomeadamente o direito de livre escolha do médico. Portanto, é uma lei que não acolhe com boa liberdade dos sinistrados enquanto tal, e desde logo isso é nem em termos da escolha do médico, nem em termos do direito à remissão da sua pensão, que é uma coisa absolutamente escandalosa. Todos percebemos, mesmo sem grandes contas efetivas, mas todos percebemos que remir uma pensão uma pensão que pode ter uma duração de 20, 30 anos, remi-la em determinados anos, em determinado ano com determinado valor, isto representa à partida um lucro grande, e daí que toda aquela conflitualidade em termos da remissão das pensões que depois o Tribunal veio a declarar inconstitucional, pese embora o tempo que demorou e que aqui também foi já referido. Mas mesmo assim, esta lei continua a não dar total liberdade ao acidentado de poder escolher se quer ou não quer remir a sua pensão. E essa é que é a questão de fundo. É um coartar do direito de opção, do direito de livre escolha. Percorrendo a lei, e eu confesso, quero deixar isto claro à Associação, nós temos muita dificuldade em propostas de alteração. Desde logo porque a filosofia é a que já percebemos. E a seguir porque todo o articulado é absolutamente inaceitável. Eu relembrava apenas dois pequenos pormenores. Sobre o transporte estável, no artigo 38, e que os senhores aqui também referiram, há um ponto 4 que é absolutamente inaceitável. Quando o sinistrado for menor de 16 anos, e só nesta circunstância, ou quando a natureza da lesão, quer dizer, mas é uma lesão, é que pode ter uma pessoa para o acompanhar. Isto é absolutamente inaceitável, absolutamente inaceitável. Colocar isto num articulado de uma lei que só é pago acompanhamento em lesões muito grandes ou quando o sinistrado for menor que 16 anos. Quer dizer, se tiver 16 anos e um dia, já não pode ter este acompanhamento. É fantástico. E depois, a questão da responsabilidade do transporte estável também colocado no artigo 39, coloca muito claramente que tudo isto é feito a menor custo. A menor custo, com o preço mais baixo, o que significa com as piores condições. E por aí fora, e de facto, os senhores trazem-nos aqui uma leitura exaustiva de quase todos os artigos. É que é de quase todos os artigos, ou seja, para fazer alterações, terão que ser a quase todos os artigos, porque muito poucos, neste projeto de lei, são aceitáveis, na nossa opinião. E por isso que os sinistrados e sinistradas do trabalho precisam, porque hoje também temos muitas pessoas do sexo feminino sinistradas do trabalho, particularmente as que decorrem de novas doenças e de novas formas de trabalho, como as tendinites, que são praticamente, ninguém liga a essa lesão, porque não é uma lesão aparentemente chocante, e parece que só se liga àquilo que é aparentemente, àquilo que é visualmente chocante, digo eu, e portanto aqui não há respostas claras, nem se colocam as pessoas como centro das propostas que se têm que fazer. Não podemos continuar em 2009 com uma filosofia que repara apenas a capacidade de ganho de uma pessoa. Os homens e as mulheres não podem ser vistos como uma qualquer máquina que é preciso substituir um filtro ou uma outra peça qualquer que gripou em determinado momento. Não é disso que se trata. E os exemplos de vida que esta associação tem e os exemplos dramáticos de afetações psicológicas decorrentes dos acidentes de trabalho são imensas. Acho que era tempo para quem faz estas propostas adquirir isto como bom, não só no discurso, como na proposta concreta. E é isso que não acontece. O Bloco de Esquerda está claramente contra toda esta proposta de lei, fará em tempo oportuno, como tem vindo a fazer, e apresentou na legislatura que agora termina projetos sobre esta matéria, vai continuar a fazê-lo, porque entende que os remendos a acontecerem, e até porque o Partido Socialista, o campo de manobra que tem para aceitar alterações é muito pouco, porque no espaço destes 2 anos, mesmo ouvindo todas as entidades que deram contributos nesta matéria e inestimáveis contributos, depois verificamos hoje que não serviram para nada, porque na lei tudo se mantém na mesma. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os senhores como representantes da Associação e dizer-lhes, antes de mais, que não é tempo perdido os senhores terem vindo cá a esta comissão e agradecemos a vossa presença, sobretudo agradecemos os vossos contributos. Porque, efetivamente, entendemos, estivemos a fazer uma, quer eu, quer o meu companheiro Arménio Santos, estivemos a fazer uma breve análise da documentação que foi entregue e dou-vos parabéns pela qualidade dos comentários que aqui estão relativos às várias alterações e à visão que a Associação tem, mercê da experiência que adquiriu das problemáticas relacionadas com a reparação dos acidentes dos sinistrados. E, de facto, está aqui um trabalho que, mais do que a presença dos senhores, que é sempre um prazer receber-vos, fica aqui este trabalho e julgamos que é muito importante e será um ótimo contributo para o PSD. E agradecemos o facto de terem trazido esta documentação, que nos permitirá também analisar, com a vossa experiência, com a vossa visão, as matérias com maior especialidade. Este projeto que o PS apresenta deixa-nos algumas dúvidas e dúvidas que se relacionam com dois planos diferentes. Um plano de respeito à sua apresentação tardia, estamos aqui sob pressão a discutir esta matéria. Entendemos que, de facto, não é a melhor metodologia e, sobretudo, nesta uma matéria tão sensível e que se relaciona com a vida, diretamente a vida das pessoas, não nos parece que, de facto, seja de maior cuidado estarmos de uma forma tão acelerada a discutir a matéria constante do projeto. Aliás, isto tem sido uma prática do Partido Socialista e do Governo, sobretudo no último ano, porque aperceberam-se que tinham um ano para resolver uma série de assuntos e uma série de questões em que queriam intervir, e neste último ano, de facto, tem sido uma pressa, o que eu acho que é mau, e já existem muitíssimos resultados da forma como o Partido Socialista e o Governo agiram neste último ano, e no caso da Comissão de Trabalho e das matérias relacionadas com o trabalho e a Segurança Social, é um exemplo infeliz, mas um exemplo paradigmático desta atuação do Partido Socialista. É uma matéria que está a ser analisada e discutida à última hora, não é uma matéria nova, como é evidente. Portanto, os grupos parlamentares, os deputados já têm experiência nesta questão, mas existem aqui opções que vão ser tomadas, se tudo correr dentro daquilo que está programado no Parlamento, existem opções que vão ser tomadas e não me parece que deveria ser feito desta forma, porque julgo que devia haver uma maior reflexão e um maior cuidado na assunção das opções que dizem respeito a esta matéria. Infelizmente, parece-me que isso não vai acontecer. É uma matéria demasiado sensível para ser discutida desta forma, sendo certo que existe aqui uma evolução e um percurso de longos anos e acredito que ainda exista uma evolução e um percurso que se tenha que fazer daqui para a frente. E parece-me, de facto, que este projeto de lei, se tem um ou outro aspecto positivo e que representa um passo em frente, são muito poucos. E, no essencial, não vão contribuir para se dar um grande passo em frente, que poderia ser dado, mas não desta forma. O Partido Social Democrata é muito sensível a todas estas questões, sobretudo porque geram dramas humanos terríveis, e julgamos que deveria haver aqui uma maior reflexão e uma maior cuidado. Na nossa perspectiva, dentro daquilo que nos é permitido e que as regras democráticas o permitem também, de acordo com a conjugação de forças que existe atualmente neste Parlamento, queiram ter a certeza que estes contributos vão ser tomados em linha de conta e que iremos apreciá-los, juntamente com algumas opiniões que já temos sobre algumas alterações que deviam ser feitas, e nesse aspecto agradecer estes contributos e dar-vos uma garantia de que não caem saco roto e que foi muito positivo o facto dos senhores de cá terem vindo à Comissão e, sobretudo, terem deixado este texto, este trabalho para realizar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra aos senhores diretores da Associação.
Depois de ouvir a opinião de todos os grupos parlamentares, começaria pelo grupo parlamentar do PS, na medida em que o projeto está em discussão, é PS. A senhora deputada Maria José Gamboa refletiu que, efetivamente, nós tínhamos razão no projeto que nós apresentamos, algumas coisas, mas que não há possibilidade, se deu-se entender, de ser retificado. Não, deu a entender que ia ficar completamente bem. Eu aqui só queria chamar a atenção do seguinte: nunca é tarde para refletir. E nunca é tarde para melhorar. Porque estamos aqui, efetivamente, a tratar de uma legislação que trata de casos muito graves de acidentes de trabalho, pessoas que ficaram mutiladas para o resto da vida por estarem na hora errada no sítio errado, no qual trabalho. É? De forma que, olhando para esse pessoal todo, eu acho que merecia a pena uma reflexão profunda nisto, de forma a que tivessem em contemplação aquilo que nós apresentamos várias vezes: o homem não é máquina de trabalho, ponto número um. Não se tira um carreto, é todo carreto que funciona. Nem se pode dizer que os seguradores metem uma prótese nova e mais sofisticada e pode vir baixar a pensão. Nada disso. E posso dizer com experiência própria que já meteram uma prótese, uma perna altamente sofisticada, e a devolvia que não me adaptava a ela. Por outro lado, todos os acidentados de trabalho amputados deviam ter duas próteses, uma suplente. Isso já me sucedeu. Partiu uma prótese e estar uma semana de cama, porque não tinha nenhuma suplente para colocar. Não podia trabalhar, não podia fazer nada. Portanto, são dias perdidos, é aquilo tudo. Ora bem, são casos tão graves. A nossa associação, aqui há 2 anos, moveu, fez um projeto que dizia assim: após o acidente, devíamos localmente, a nossa psicóloga clínica, ir ter com o acidentado, porque caiu aquela casa naquele momento. Foi um trabalhador, foi a família, foi tudo. Foi uma derrocada constante. Né? Isso não aparece. E os companheiros não têm essa função, não têm esse trabalho, não vão lá com os assistentes sociais, não vão procurar nada. A nossa associação está a garantir isso minimamente. Ora bem, quanto mais rapidamente for feita a reabilitação, como dizia o deputado Jorge Machado, mais facilmente a integração do trabalhador no local de trabalho. Ora bem, então este acompanhamento, desde a altura do acidente até à sua reintegração, a nossa associação tem tentado encaminhá-lo. Não conseguimos mais, porquê? Porque o artigo 40 não foi regulamentado e chegámos àquele ponto: quem é que reabilita profissionalmente? E aí parávamos. Não há quem faça. Né? Pronto. E então, se isso conseguir, podemos ter certeza que a gente vai integrar mais rapidamente o trabalhador. Por outro lado, as companhias de seguros estão a descaracterizar, e o Machado falou disso muito bem, a maior parte dos acidentes, mal que elas apanham um bocadinho para descaracterizar, descaracterizam logo. Ora bem, vem aí também de quem é a culpa. E dizemos assim, às vezes, do trabalhador. E eu digo, mas será do trabalhador? A companhia de seguros agarra-se a isso. Não trazia o material de proteção. E eu pergunto: o material de proteção seria o adequado? Seria o bom? Eu que trabalhei em oficinas, e eu assim, põe uma máscara. E eu passado 5 minutos, quando estava à pedra de desmorilo, com aquela máscara não havia nada. Porque ela tinha respirador, então tirava a máscara fora. Podia estar a trabalhar sem máscara, porque senão não havia o que estava a fazer. Sabe? No entanto, se fosse apanhado sem a máscara, eu assim, não tinha a máscara. Não vão ver a qualidade do material de proteção que a entidade profissional tem lá. Botas biqueira de aço, calejou os pés, há para aí uma série de coisas que depois como bom trabalhador. Portanto, pedi aos seus deputados todos que refletissem, como foi ridículo, e que tentassem alterar de forma a que de uma vez por todas a gente ficasse. Não é diferente. As companhias de seguros, eu posso dizer que se fosse o deputado do Jorge Machado, foram nas remissões. Na última revisão, com remissões que houve aí, eu posso dizer, e eu que fazia parte, faz parte do FAT, do Fundo de Assistência dos Trabalhadores, e numa reunião quando lá tivemos, dizia o diretor do FAT, epá, isto das pensões, depois vai remir isto tudo. Então, e o FAT se fosse capitalizado, não quer saber, o governo vai voltar para o dinheiro cá. Ora bem, quem é que tinha lá o dinheiro? Era as companhias de seguros. Porque cada vez que vai ao tribunal, a companhia de seguros é obrigada a depositar como caução a pensão. Quando foi a descapitalização que eles mandavam para os tribunais tudo, ai, os tribunais é com 50, 70, 80% descapitalizados, imunizavam. Bora, se não assina aqui, se não assina, não recebe. E aquilo, as companhias de seguros não pagaram as aulas verdadeiras. Foram buscar o depósito que lá tinha no FAT para pagar as imunizações, ainda mais baixo. E depois deixaram de pagar essa pensão. Portanto, arrecadaram milhões. E hoje tem a meia dúzia de pensionistas que estão a ser calculados a sua pensão na base do artigo da Lei 2127 e do artigo 360. Do decreto 360. Portanto, até aqui eles continuam a explorar. Eu ficava por aqui assim, mas dei mais uma chega para uma reflexão total disto. Machado.
Há muitos anos atrás, o Sr. Procurador-Geral Adjunto, o Dr. Vítor Ribeiro, infelizmente já falecido, dizia, referindo-se à lei dos acidentes de trabalho, que aquilo que existiam eram leis aleijadas. E, de facto, continua a haver leis injustas. É reconhecido que a Lei 100 não é uma lei justa. É reconhecido que este projeto tem insuficiências, que também não é justo. Nós temos a certeza, enquanto instituição, temos a certeza de ter dado um contributo para que a lei não seja, pelo menos, tão injusta como aquilo que se propõe neste projeto. Essa certeza nós temos. O Sr. Deputado Jorge Machado, eu creio que fez uma pergunta relativamente à remissão das pensões. Hoje as pessoas têm medo. Têm medo do presente, têm medo do futuro. Especialmente as pessoas que ficaram com uma incapacidade ou com uma deficiência que, de alguma forma, os condiciona na sua vida profissional e na sua vida social e familiar. E por isso querem, por pequena que seja uma garantia, a garantia de uma prestação fixa, judicialmente, mas que fique com essa garantia. Depois, naturalmente, se for do desejo do sinistrado, se for do desejo do pensionista, trocar essa pensão por um capital de remissão, então, se é de sua vontade, tem, a nosso ver, todo esse direito. Mas esta questão não ficará resolvida se continuarmos a ter uma portaria, como a lei, a portaria 11/2000, que é a tabela prática da remissão das pensões, que não é mais do que um retrocesso grosseiro de uma lei de 1965. Isto é, hoje, segundo esta tabela, vive-se menos 10 anos do que se vivia em 1965. Eu penso e lá está, é apenas um objetivo, benefício económico das seguradoras. E eu julgo que é oportuno, uma vez que se vai falar nesta lei, neste projeto, na nova lei, na remissão das pensões, nós julgamos que é importante também que seja que a tabela de remissões das pensões tenha em consideração a esperança média de vida hoje à nascença. Penso que é importante que também isso se faça sem que isto não ficará, esta lei não ficará completa, naturalmente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Damos aqui... peço desculpa, Câmara.
Eu queria-me referir aqui a um aspecto bastante importante, que é a prevenção dos acidentes. Portanto, recentemente a OIT emitiu um relatório a dizer que 270 milhões de trabalhadores são vítimas de acidente de trabalho e 160 milhões contraem doenças profissionais. Ainda denuncia que morrem por dia 5 mil trabalhadores provocados por sequências de acidentes de trabalho. Recorda ainda que 80% das mortes dos acidentes poderiam ser evitadas se os Estados-membros adotassem as práticas possíveis em matéria de prevenção, acrescentando que, num modo geral, o mundo tem que dever moral e agir em conformidade àquilo que são os resultados do estudo efetuado. Nós sabemos que aqui em Portugal, em relação aos acidentes, a média é de 7%, enquanto que nos países da Comunidade Europeia é de 4%. Para isso, achamos muito importante que as empresas comecem, de uma vez por todas, e neste caso também o Estado, através dos tribunais, atuem em conformidade com o Código Penal, nomeadamente em relação às situações que se verifica, e o Luís Machado há bocado já falou, de violação grosseira das regras de segurança em relação à violação resultando daí a morte ou a mutilação do trabalhador. Nós achamos de veras importante que os acidentes de trabalho são, por vezes, causa de não existirem a prevenção nas próprias empresas. E para isso nós fizemos aí uma proposta em que poderia, portanto, achamos com grande justeza que ela faz todo sentido, que vai ser aplicada coibas às empresas que violam essa legislação que está em vigor e que reverta 1% das coimas para a associação. Acho que isso seria uma maneira muito precisa para que as empresas se voltassem mais para a prevenção dos acidentes nos locais de trabalho.
Muito obrigado. Queria agradecer a vossa presença, o vosso contributo, desejar-vos um ótimo trabalho e até uma próxima oportunidade. Srs. Deputados, vamos agora ouvir seguidamente representantes do Instituto de Seguros de Portugal, pelo que pedia que não abandonassem a sala.